Bem, gente, nós estamos nos últimos dias, então, conversando com muitas pessoas, né, que de alguma forma têm vínculo, estão ligadas ao episódio da Boate Kiss, ocorrido no dia 27 de janeiro de 2013. Na quarta-feira, dia 1º, tivemos o início do julgamento e nessa série de conversas, então, estamos buscando pessoas que, como eu falei, de alguma forma estão ligadas com o que aconteceu na noite daquele sábado. Conversando agora, então, com o médico Álvaro Gonçalves, que hoje atua no município de Marau, mas naquele dia pôde vivenciar um pouco, né, do pesadelo que foi aquele dia, ou melhor, aquela noite, né, doutor Álvaro? Seja bem-vindo à nossa programação, tudo bem?
Tudo bem, Camila.
E aí, pode nos contar como é que foi aquela noite? Eu sei que por pouco você não esteve na boate.
Isto. Na época, eu sempre morei lá por causa da minha família, por causa da minha mãe. A minha mãe sempre morou lá, então na época eu trabalhava em Frederico, Westfalen, ali, fui pra lá. Normalmente, final de semana, a gente ia pra lá por causa dos familiares. No dia do ocorrido mesmo, antigamente eu já tinha ido algumas vezes na Kiss, eles mudaram bastante a estrutura. Teve várias reformas antes e coisas assim, então fazia tempo que a gente não ia, mas naquele dia, como a gente se encontra com amigos lá, sempre faz um churrasco, alguma coisa, e depois, normalmente uma coisa bem comum em Santa Maria a gente sair, mas aquele dia específico tinha pouquíssimos lugares com festa. Normalmente Santa Maria tem sempre 4, 5 lugares que tem festa, hoje mudou um pouco, né? E a gente percorreu outros lugares que fechados e com festa com pouca gente, né? O negócio mesmo era essa festa da Kiss, que eles falaram, tem uma festa da agronomia e coisa assim, e acredito que era uma meia-noite, uma hora a gente chegou, estacionou, tem a ABB perto ali, que é uma associação bem próximo ali, eles tinham um estacionamento perto, pago, nós estávamos acho que em 5, e fomos pro... estacionamos o carro, chegamos na frente da boate, já tava cheio, a gente conversou com o segurança disse que tava lotado já, que logo, acho que em 10, 15 minutos ia entrar a banda, e era um valor, e como lá em Santa Maria funciona assim, quando tu compra antecipado, o ingresso é barato, depois eles vão ficando caro, quando chega na hora, mesmo que eles queiram, que tenha bastante gente, acaba sendo um valor bem, bem caro. Então, nós estávamos ali e começamos a discutir do valor. Bah, será que entramos? Será que não entramos? E eu fui o primeiro a dizer, não vamos entrar, tá louco? Não vale a pena, não sei o que. E o segurança, tá bem cheio hoje, não sei o que. Não, tá. Aí discutimos, e gente entrando, e gente saindo, e gente. Aí resolvemos ir embora. Quando eu cheguei em casa, dormi, acho que não deu meia hora por aí, tô com o meu telefone. Cara, nós passamos de volta na Kiss, cara, não sei o que tá acontecendo, gente, é ambulância, a cidade, barulho de ambulância pra tudo que é lado, nós não sabia, e um amigo me disse, olha, aconteceu alguma coisa, só pode ter acontecido alguma coisa, tá, deixamos assim, vamos dormir, 6 horas da manhã, já tava correndo assim, na época tinha muito assim, Facebook, coisa, era mensagem, perdi meu irmão na Kiss, alguém sabe onde é que tá, a gente, como eu médico e a minha mãe enfermeira, a gente resolveu nos juntar e fomos atrás de onde precisavam, né? E muito hospital, uma confusão, pouca informação, na época não tinha tanta informação que nem tem agora, assim, de internet, coisa, então era uma confusão, ambulância ainda, era 7, 8 da manhã, ambulância, filas de gente desesperada nos hospitais, a gente percorreu alguns hospitais, E assim, ligação pra minha casa e pra todo mundo, desespero total. E de tarde eu acabei indo. Aí eu morava próximo do Farrezão, que é são vários ginásios que tem ali na prefeitura, que foi pra onde eles levaram os corpos, né? Então eu cheguei na frente, tinha carteirinha, me apresentei com o médico, eles só me deram uma autorização, disse, cara, ajuda no que tu puder. E aí, eu fui pra... A minha mãe acabou não indo, porque ficou... Imagina, naquela hora já se sabia que tinha vizinhos, sim, filhos, e então minha mãe ficou lá e atendendo o telefone, não parava, né? E aí foi... Lá dentro, como é que tava organizado, assim? Tinha aquela parte bem ruim, que é a parte dos... Onde tinha identificação, né? Tinha os dois. E eles se organizaram bem rápido, assim, pra uma coisa que nunca tinha acontecido. Tinha o ginásio e o ginásio principal, onde se ficava um microfone e dizia assim: foi identificado fulano. E aí sempre uma família chorando e coisa e tudo. Foi feita uma mini enfermaria, assim, era muito calor, então as pessoas passavam mal. A gente acabou atendendo ali, distribuindo água e fazendo o que dava pra fazer pra ajudar, assim. Depois, a parte de identificação dos corpos era muito pesada, então eles trocavam a cada 15, 20 minutos pra alguém, pra algum outro médico ir lá acompanhar e coisa tudo, assim. Então foi uma hora que eu até fui, fiquei um pouco e não tinha muita gente e tudo, assim, mas... Tudo aquilo que falaram é bem, bem real mesmo, aquilo dos celulares tocando, que ainda era, já era tarde, celular tocando, famílias desesperadas, televisão, assim, de tudo que é lado, bombeiro, gente querendo ajudar, gente querendo atrapalhar, era uma função, assim. E depois eu acabei saindo cedo, antes de começarem a parte de enterro, coisa, porque eu tinha que ir ainda em alguns... como tinha muita gente, assim, ali próximo, assim, com muita gente com familiar, a gente acabava indo de um local pra outro, assim, vendo familiar, caixão, coisa tudo, assim, dos que moravam lá em Santa Maria.
Mas tu perdeu algum amigo, conhecido?
Não, assim, tipo, com a minha geração, eu sou um pouco mais velha dessa geração, assim, então, os que a gente conhece são tudo, a maioria eram irmãos de amigos, assim, então, pessoa mais nova, né? Então, de vizinho, de melhor amigo, filho, primo, muita gente. Uhum. De vizinhos, assim, tinha vizinhos também, então, bastante gente, assim, conhecida tinha muito.
Eu conversei, na verdade, eu conversei já várias vezes com a mãe da Stephanie, que é uma menina aqui de Marau e que, infelizmente, foi uma das vítimas e que não resistiu. E ela, em um dos relatos, ela me diz: Camila, eu achei que eu ia encontrar o corpo da minha filha todo queimado. E houve esse pânico também dos pais de não poder, daqui a pouco, enterrar os seus filhos. Mas não foi bem assim, né? Você que viu lá...
Isso foi... É que, assim, tudo... O que acontece? A Santa Maria sempre... Do início, assim, Santa Maria sempre é uma cidade universitária, sempre teve muita festa. Então, sempre foi uma coisa... assim, de pais, levar filho, amigo de filho, e muita gente é de fora, então os pais se falam, é uma coisa bem, bem comum, assim, e aquilo foi uma coisa, só que aquilo foi tão incomum, assim, que até a morte foi incomum, né, o jeito da morte, porque era uma fumaça tóxica, não sei se tinha, se eles, como é que eles tinham conseguido colocar lá e coisa, uma fatalidade, assim, cheia de problemas, de funções que acabaram tendo como final isso aí, uma fumaça tóxica, que então não assim, as pessoas desmaiavam e morriam por falta total de oxigênio.
Claro que
assim.
Teve
então,
queimaduras, né?
Teve, mas pouquíssimos, assim, queimaduras, assim, mas no sentido que, assim, as pessoas desmaiavam, né? Então, e teve muita gente, assim, com hematoma, coisa assim, por causa de pisoteado, por causa da saída ali. O que acontece, assim, aquilo já, aquela parte da Kiss ali foi muitas coisas, foi depósito, foi um cursinho, foi festa, depois eles mudavam, aí mudavam de uma coisa assim, então acabou, a verdade é que naquela época não se dava muita importância pra segurança nem nada, nenhuma, assim, porque era uma coisa tão comum, festa em Santa Maria, assim, aquela coisa de sair, todo mundo junto e coisa, que abria muita boate, muita coisa, assim, então... Não que isso seja a causa, mas tudo contribui, né? Então, o negócio... Agora, respondendo a pergunta, praticamente a maioria não tinha lesão de queimadura em si. Então, é engraçado que falam... Engraçado não, sim, mas falam incêndio da boate Kiss, mas nessa, não foi o incêndio em si, né? Foi a fumaça do... E depois de... Depois
foi
daquele...
por asfixia, então.
É, a maioria foi por asfixia,
né?
Sim. Uhum. E o... Depois daquele tempo... Depois eu voltei a morar lá de novo, trabalhei em municípios e mudou totalmente, assim, tanto a parte de segurança como de saída e de todo mundo com medo, e a sequela psicológica é a pior, assim, até hoje, assim, tem pais que não, e com razão, não se recuperam, não tem como.
Pois é.
É muito difícil.
E até as pessoas como você, por exemplo, que... Eu já ouvi relatos, já li também sobre isso, de pessoas que por um motivo ou outro, não estavam lá, mas poderiam ter estado.
Isso.
E aí muita gente se questiona, né? Ah, eu podia estar lá, não estive. Será que isso tem algum significado? Para ti isso tem algum significado?
Ah, sempre tem, né? Assim, eu lembro dos familiares, assim, porque eu fui o mais chato, dizendo que não queria entrar, não quero, é muito caro, não sei. Até hoje eles agradecem. Ah, tu salvou meu filho, mas não é uma coisa que eu penso muito, assim. Na verdade, eu penso mais os familiares, assim, é uma coisa muito, muito triste, assim, foi uma coisa muito ruim. Evidenciou uma cidade que assim, pra mim é tão importante, evidenciou de um lado, só lembram disso, né, não lembro que é uma cidade bem pra adolescente, que nem eu como fiquei lá, era uma das melhores cidades que existem. Mas, até hoje, assim, é uma coisa difícil. Eu particularmente, fiquei quase um ano sem entrar em lugar fechado, assim, por causa do medo de acontecer de novo, ou de acontecer alguma coisa, assim.
Uhum. Há algumas pessoas, e eu já observei isso em alguns perfis na internet, em algumas páginas, como você também fez, de substituir temporariamente a sua identificação por uma marca.
Eu sempre fiz isso todos os anos, é um mínimo, assim.
Mas nessa vez se pede justiça, se faz um apelo para justiça. O que, que você acredita que hoje seja efetivamente a justiça sendo feita nesse...
Acho que não vai ter justiça para isso. Não é no sentido de... Pode condenar o máximo de pessoas, mas eu acredito que os pais, eles querem justiça em relação aos culpados, e isso é normal, né? Mas eles querem mais que isso não aconteça, ou não aconteça de novo, ou que não esqueçam disso, né? Não esqueçam que isso aconteceu. Porque com o tempo vai se esquecendo, né? É bem comum, nós vai se esquecer as coisas que aconteceram. E eles têm grupos fortes lá pra, assim, pra lembrar exatamente o que aconteceu. As pessoas que não estão envolvidas diretamente com isso tendem a esquecer, assim. Ou pelo menos dizer assim, ah, não aguento mais que fazem isso. Mas os familiares é uma coisa muito ruim, assim. Parece que eles... Nenhum se recuperou até hoje, pelo menos assim, os que eu conheço não se recupera de uma coisa assim, sabe? Cada vez que volta acho que é uma dor diferente. Então, pelo menos, se acabar esse capítulo da parte da justiça, claro, entra muitas outras coisas, né? Tem muita discussão em que a maior discussão, acredito, deles é porque tão poucos culpados, né?
Sim, são só quatro réus, né?
A culpa é uma culpa muito maior, né? Assim, é uma coisa... muito maior. Então, eu acredito também que tem a parte do... Que eu acredito que os advogados, os quatro, é dizer por que só eles são culpados, né? Mas se chegou a esse ponto, que se estejam culpados, né? Se chegou a esse final agora, e depois de tantos e tantas coisas, assim... E eles mudaram pra Porto Alegre também, acredito, por causa da comoção mesmo, assim, sempre... É difícil pra
se resolver. Vai ser um júri popular, né?
Vai ser difícil E eu acredito, assim, no final, acaba os pais sofrendo de novo, mesmo que isso... Porque a gente sabe como é que é uma parte jurídica, né? Vai ter evidência, fotos e coisas. Vai ser relembrado tudo de novo.
Vai ser transmitido.
Vai ser transmitido, vai ser relembrado, vai... Os pais relembram de novo, mais uma vez, né? Mas eu acredito... Eu não sou pai de... Né? Mas a gente... É uma dor muito difícil. E eu acredito que os dois objetivos deles é achar o culpado e que as pessoas não esqueçam. Não esqueçam que isso aconteceu. Não esqueçam que foi a maior tragédia que aconteceu no Brasil já, né? Em relação a esse tipo de festa e coisa.
Pois a gente ouve, né? Médicos, pessoas que são, não vou dizer acostumadas, mas que já têm uma rotina, né? De convivência com pessoas doentes, com problemas, com... Certamente, você no Hospital Cristo Redentor também diariamente encontra uma dificuldade, uma família que sofre, mas naquele instante todos que relatam dizem que é algo...
É diferente, foi tudo diferente de tudo que já foi passado por... inclusive os médicos em si que estavam de plantão, porque assim, num momento desses de crise, todo mundo é chamado e não... Porque eu sou médico também, mas enfermeiros, todos vão. Todo mundo se apresenta. Eu, particularmente, na hora que já amaram lá também, fui e tinha muita gente pra ajudar, assim. Mas é aquela ajuda... sem conhecimento, né? Ninguém sabia o que seria feito na hora para salvar e coisas. São coisas que a gente se baseia... Não parece, mas a gente se baseia muito em estudo. Não se tinha estudo nenhum sobre isso, né? Agora se tem, claro, depois. Então, até descobrir o material, até que foram coisas que passaram muito tempo. Então, teve médico até hoje, não se recuperou daquele dia, porque todo mundo, a maioria das pessoas, de nós já passamos por fazer plantão e coisa. Tu imagina tu enfrentar isso aí, chegar carros e carros do SAMU com gente e tu, não, sinceramente, não ter um protocolo, alguma coisa a seguir, né? Então, foi tudo... se tem alguma coisa que melhorou em relação a o pós, isso que se pode dizer que melhorou, é que se exigiu, teve uma lei, se exigiu muito mais que, as, que se tenha muito mais cuidado em relação a abrir boate, a ter, abrir festas, a segurança, saídas. E na parte médica se teve muita coisa em relação a parte toxicológica ou, e principalmente como enfrentar uma coisa assim, um incêndio de grandes proporções, que é uma coisa que não... tem uma outra vantagem de Santa Maria, que é uma cidade militar, né? Tem muito. Uhum. Então, foi-se feito aquele primeiro dia pós ali, foi-se feito militar, rígido e militarmente, assim, foi feito. Tinha-se exatamente onde se identificava, onde se preparava, e se a pessoa que tivesse uma ideia era do outro município, já tinha coisas para transporte. Tinha muita gente conhecida, assim, desse ramo e foi feito o que... Muito bem feito, assim. Mas o problema, como qualquer doença ou qualquer tragédia, tem que ser evitado antes de qualquer coisa, né?
Quando a gente espera nunca mais ter que usar esses protocolos, né, doutor?
É verdade, não é fácil.
Bem, quero te agradecer pela disponibilidade. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite, né, de estar falando. É, como todo mundo fala, é algo que ninguém quer falar, mas que é preciso falar, né?
Então... Não pode nunca ser esquecido. O que aconteceu lá não pode ser esquecido nunca. Vai se passar gerações ainda e a gente não pode esquecer isso nunca.
Tá certo, obrigada, viu?
De nada.